As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Até João Ambiente tem reservado estas últimas horas para a limpeza de reservatórios um pouco por todo o concelho de Tomar, sendo que, devido a essa intervenção, tem havido registro para falta de água. Por exemplo, para esta quarta-feira, estavam previstos transtornos nas localidades de Aceiceira, de Longo e Paialvo, ainda que um comunicado daquela empresa apontasse para falta de água entre as 8 da manhã e o meio-dia. Mas, na verdade, é que pelas 15 horas desta quarta, o serviço ainda não estava reposto em Paialvo. Foi o retorno que a nossa redação teve por parte de António Silva, residente naquela freguesia. O munícipe queixa-se de falta de informação em torno destes cortes de água, advertindo que as pessoas não são obrigadas a aceder à internet para saber aquilo que está projetado.
Não tive. Eu de manhã fiquei surpreendido com que não tinha água na torneira e pensei logo que tivesse sido este motivo, mas pronto. A minha mulher deixou as máquinas para lavar e eu tive que desligar porque não tinha água. Porque se as máquinas começassem a trabalhar sem água, se calhar avariavam, não é?
O senhor ainda há pouco deixou aqui uma, e estávamos em off, deixou uma sugestão em relação a esta comunicação da Tejo Ambiente com os seus clientes, que tem a ver com avisos nas próprias faturas.
Sim, eu acho que sim. Eles fazem as comunicações nos sites e nos mails e essas coisas assim digitais. Mas nem toda a gente está atenta a essas coisas, principalmente os idosos da população de Paialvo, que não têm acesso a essas coisas. O que poderiam fazer, em vez de mandarem publicidade juntamente com as faturas a cobrar a água e os gotes, não é tão pouco como isso. Quando souberem que vão fazer essas intervenções, na fatura antes, punham lá no sítio das mensagens, vamos fazer a intervenção de tal dia às tais horas. As pessoas, quem vê, vê. Quem não vê, vê-se, porque vem na fatura. A gente normalmente vê tudo o que vem nas faturas. Agora, uma pessoa chegar a casa e pá, cortam a água e não passam para vir ninguém, isto não está correto.
Falta de água nas freguesias de Paialvo e Aceiceira, limpeza de reservatórios para cargo da Tejo Ambiente aqui com protestos por parte da população que se queixa da falta de informação. A maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes vai voltar a fechar neste fim de semana, precisamente já a partir da manhã desta sexta-feira, sendo que o regresso à normalidade será apenas na segunda, dia 13 de março. Continua assim em vigor o fecho rotativo dos blocos de partos e das urgências de obstetrícia e ginecologia, medida em curso até final deste mês de março. Ou seja, a partir de sexta fecham os mencionados serviços em Abrantes, pelo que os utentes serão encaminhados ou devem dirigir-se ao Hospital Distrital de Santarém. Haverá ainda outras alternativas como Leiria, Coimbra e Vila Franca de Xira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata do Entroncamento, através do vereador Rui Claudino, deu conta de um conjunto de atos de vandalismo que terão ocorrido pela cidade, desde logo com registro para automóveis que ficaram com os vidros partidos e com pneus furados. O eleito do PSD quis assim condenar o que descreve como situações perfeitamente gratuitas, não deixando também de lamentar bancos destruídos junto ao centro de saúde.
Nós repudiamos, condenamos todas estas manifestações, e eu estou-me a referir a uns bancos que foram vandalizados perto do centro de saúde, na parte traseira lateral que dá para o túnel, que vai dar acesso ao largo onde se encontra a máquina a vapor. Esses bancos foram vandalizados, a situação já está reposta e bem, os bancos já estão no seu devido lugar e já estão nas suas perfeitas condições, mas houve também uns incidentes com carros que foram vandalizados, que partiram os vidros, que furaram os pneus. Portanto, há um conjunto de pessoas do entroncamento que nos têm feito chegar estas observações. E nós gostávamos de dar nota destes incidentes para, primeiro, referir precisamente aquilo que acontece em algumas ruas, em algumas artérias da nossa cidade, e depois para condenar veementemente esta situação, para repudiar, para reprovar estes atos de vandalismo que nos parecem perfeitamente gratuitos. Nós não encontramos qualquer tipo de justificação nestes atos, parece uma manifestação de vingança de alguém que encontra ali assim um objeto da sua vingança, de aplicar a sua vingança. Não percebemos a que é que se devem estes comportamentos, mas queremos dar nota de que estamos atentos a estas manifestações e que as condenamos veementemente.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, registou estas denúncias e aproveitou para apelar à colaboração da oposição, neste caso com comunicação desses atos à autarquia e à própria Polícia de Segurança Pública.
Os casos que referiu, eu já sugeri mais que uma vez que vir aqui com, enfim, fazer, generalizar situações de vandalismo, repare, se quiser colaborar e dar de facto uma ajuda e ter aqui uma atitude proativa, o mais adequado é, quando tiver conhecimento de alguma situação dessas, comunicar à Câmara, ao Gabinete de Apoio, ao Presidente, ou comunicar à PSP, ou fazer as duas coisas. Agora, vir para aqui dizer que houve não sei o quê, sem precisar, como aliás tem sido norma nestas reuniões, Sr. Vereador, acho que não é um bom serviço que preste para a segurança e qualidade de vida da nossa cidade.
Atos de vandalismo no entroncamento aqui denunciados pelo PSD.
Rádio R. Informação.
A Câmara de Tomar aprovou a atribuição de um subsídio de 60 mil euros à Santa Casa da Misericórdia, montante esse que será destinado às obras de recuperação da conhecida como Casa do Despacho, na Igreja Nossa Senhora da Graça. A estrutura será transformada, então, no núcleo museológico composto pelo espólio daquela instituição nabantina. A ERT já falou com António Alexandre, provedor da Santa Casa, que traçou o início da festa dos tabuleiros como o prazo limite desejável para a conclusão da intervenção, classificando o apoio da autarquia como muito importante.
Este apoio da Câmara Municipal é muito importante porque permite-nos dar andamento a um projeto que existia já há muito tempo e já há uns anos que aquela sala, que é uma sala ao fundo da Igreja Nossa Senhora da Graça, que não tinha ligação, estava interrompida a ligação com a igreja, mas que existiam portas e janelas do antigamente, e que nós pretendíamos, e que funcionava já como um núcleo museológico, mas que nunca teve uma grande expressão em termos de visita e de abertura ao público, onde estava o importante património que a Misericórdia tem de quadros e imagens religiosas e de quadros que têm, alguns têm vários séculos de existência, portanto são é património muito importante, histórico, patrimonial, cultural, da cidade de Tomar, da comunidade de Tomar, porque o que é da Misericórdia é da comunidade. Há aqui, ao longo dos 513 anos que este ano faz a Misericórdia, e a Misericórdia de Tomar funciona em Tomar há 513 anos, e desde que foi criada, que tinha aquela igreja Nossa Senhora da Graça e tinha o hospital. Nestes anos todos, o património que existe, que foi sendo acumulado ao longo dos anos, de imagens da igreja, imagens ligadas ao culto e de quadros, que estão alguns deles bem preservados, outros a precisar de algum tratamento, evidentemente de alguma recuperação, mas a maioria estão bem preservados, podem e devem estar expostos para o público ver. Os tomarenses em particular, em primeiro, para poderem ver este importante património, que é património da comunidade, portanto, sendo património da Misericórdia, é património da comunidade, deve estar visitada. E também os turistas, quem nos visita e que pretende perceber o que é a cidade de Tomar, o que é o Conselho de Tomar, o que é esta população vivendo aqui no Conselho de Tomar há muitos anos, há muitos séculos, o que é. E, portanto, a Misericórdia é um complemento vivo do que foi, nos últimos 513 anos, pelo menos, a comunidade tomarense.
Câmara de Tomar apoia Santa Casa da Misericórdia com 60 mil euros para a transformação da Casa do Despacho no núcleo museológico. A Câmara Municipal de Ourém aprovou a proposta do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos de Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar em Ourém, com o objetivo de incentivar a fixação daqueles profissionais no concelho e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos residentes. Dentro dos benefícios que poderão ser concedidos, destacam-se os apoios financeiros para o pagamento de despesas com arrendamento de habitação ou com participação no crédito à habitação, até ao limite máximo de 400 euros por mês, bem como em serviços básicos como luz, água e internet, até ao máximo de 200 euros por mês. As medidas da proposta prevêem a concessão de incentivos até 600 euros mensais para os médicos que cumpram os requisitos exigidos pelo mesmo. Recentemente, em declarações à ERT, Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, dava conta da necessidade de pensar em soluções que possam efetivamente segurar os médicos no seu concelho.
É importante que o município possa também fazer aqui um esforço também em termos financeiros para que possamos fixar, o termo fixar médicos no nosso concelho. Nesse sentido, é o início de um procedimento de elaboração de um regulamento municipal que preveja esse tipo de situações, onde se prevê que médicos que se queiram e profissionais de saúde que se queiram fixar no nosso concelho, o município, exemplo do que já acontece com outros municípios, irá ter esse regulamento que prevê o pagamento do ressarcimento de algumas despesas que esses profissionais de saúde possam ter para aqui estar, para aqui se fixar. E é um pouco isso que está neste momento em cima da mesa. Obviamente que esse é um dos principais problemas, que é a falta de médicos de família, e neste momento devem ser cerca de 15 mil pessoas que temos sem médico de família, embora, também é bom dizê-lo, não tem médico de família, mas tem algum serviço de assistência feito através de alguns prestadores de serviços, como o Ministério da Saúde aqui tem colocado. Mas médicos de família, efetivamente, são cerca de 15 mil pessoas que estão sem médico de família, como deixa de ser um número significativo e que nos deve e preocupa a todos. E é por isso que, independentemente de outras situações que estão também a decorrer, mas essa é mais uma medida que entendemos importante para conseguir aqui fixar médicos no concelho.
Câmara Municipal de Ourém, aqui a investir na fixação de médicos no concelho, sendo que estão em causa com participações financeiras no arrendamento e crédito à habitação, para além de luz, água, gás e internet.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública emitiu um alerta destinado à população da cidade de Leiriense face a diversos assaltos a garagens que têm ocorrido nos últimos dias. Nesse texto, para além de confirmar que estão em curso diligências de investigação tendentes a suster o fenómeno e responsabilizar os seus autores, a PSP entendeu por bem difundir alguns conselhos de segurança, bem como medidas preventivas e proativas que possam evitar o cometimento de mais furtos, tais como verificar se as portas principais dos prédios de acesso ao hall de entrada se encontram sempre fechadas, sempre que alguém toca alguma campainha de qualquer fração num determinado prédio, certificar-se que se trata efetivamente de alguém conhecido e destinado à sua fração, não abrir a porta caso o intento seja o de contactar com outro vizinho, não deixar os portões das garagens do condomínio ou das garagens individuais sem estarem devidamente fechados, aguardando sempre que possível caso detenham automatismos que os mesmos fechem efetivamente. Não guardar objetos de valor nas garagens, como sendo peças em ouro, dinheiro, equipamentos informáticos ou outros.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Ourém aprovou a primeira revisão do plano de investimentos da Biwater, bem como a proposta de projeto de empreitada de requalificação da rede de abastecimento de água, com particular incidência na Praça do Município, Rua Dr. Agostinho Barroso Gonçalves, Rua Dr. António Justiniano da Luz Preto e Rua da Lourinha. O projeto contempla um investimento de aproximadamente 390 mil euros pela empresa concessionária Biwater e representa uma prioridade identificada pela Câmara Municipal. O Presidente da Autarquia, Luís Miguel Albuquerque, referiu que a cidade tem enfrentado vários problemas com rupturas na rede de abastecimento de água devido a danos em condutas antigas, nomeadamente a conduta adutora, o que torna a requalificação desta rede um projeto fundamental, sendo imperativo então que este projeto fosse realizado com a maior brevidade possível. A Câmara decidiu alterar o plano de investimentos que estava previsto pela Biwater durante o ano de 2023 para incluir esta obra, que terá início na Caridade, onde se encontra localizado o reservatório de água, até ao reservatório da Lourinha, para que este assunto possa ficar ultrapassado. Polícia de Segurança Pública da Marinha Grande, Distrito de Leiria, deteve um jovem de 16 anos em flagrante delito por tráfico de droga, precisamente junto a um estabelecimento de ensino. Nesta mesma ação de prevenção criminal, confirmou-se a identificação de mais dois jovens, ambos com 18 anos, neste particular por posse de estupefaciente. Entretanto, também na capital do Vidro, registro para o cumprimento de um mandado de busca domiciliária no âmbito de um processo de violência doméstica. No decorrer das buscas, foi apreendido a um homem de 39 anos de idade, um revólver de ar comprimido, 3 invólucros, 4 doses de AX e outras tantas de liamba.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou com abstenção do PSD a proposta de alteração ao plano de pormenor para a Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões, documento estratégico para aquela parte central da cidade nabantina que tem estado congelada nos últimos anos devido precisamente ao impasse em torno deste processo. Na avaliação ao que está em causa, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, refere que este passo irá permitir possíveis investimentos para aquela zona, que assim poderá ser reconfigurada em termos urbanísticos e contribuir para a qualidade de vida dos tomarenses e desenvolvimento. Como referido, o PSD optou pela abstenção. Lourdes Ferro Mal justificou esta posição, referindo-se a um problema de perda de população.
O real problema da não execução do plano é a perda de população, portanto que é uma doença que podemos ter um ótimo aspecto, mas se tivermos uma doença que não se vê, ela vai nos corroendo e o que está a acontecer é mesmo esta questão demográfica e esta decadência demográfica do nosso concelho. E esse é, de facto, um dos grandes problemas da não execução deste plano pormenor. Mas, neste momento, eu ia só aqui realçar mais um aspecto que tem a ver com o plano de financiamento, que é um dos documentos que faz parte deste caderno que vai agora ser, portanto, vai ser enviado. E este plano de financiamento parece-nos completamente haver aqui um subfinanciamento, tanto para a execução deste plano, nomeadamente o facto de termos apenas 1,270 mil euros previstos para a execução do mesmo, que na nossa perspectiva nem para um terço chegará. Não estão estimados valores para as apropriações e sem as quais grande parte do plano não pode ser executado.
Hugo Cristóvão quis reagir a estas considerações, assegurando que o anterior plano não era execuível. O eleito do Partido Socialista fundamentou as suas razões.
Naturalmente, a questão da perda demográfica é algo que preocupa, com certeza, Tomar e a generalidade do país. Tomar não é uma ilha. Mas dizer que a não execução deste plano teve a ver com a questão demográfica, Sra. Vereadora, podemos naturalmente argumentar como entendermos, mas a verdade é que o plano era totalmente inexecuível, quer dizer, isso era óbvio, nem é preciso ser técnico para perceber, ele estava construído, quer dizer, ele tecnicamente era possível de fazer, claro, tecnicamente quase tudo é possível de fazer, mas o investimento que qualquer privado tinha que fazer para cumprir as regras do plano, eu recordo que, por exemplo, só uma das obrigações era um parque de estacionamento subterrâneo que passava por baixo da avenida que lá existe, ou da rua João Santos Simões, que ocupava, que depois saía na rua da Cascalheira. Portanto, ocupava espaço público, espaço privado de outros, e, portanto, um privado para poder executar uma parcela do plano tinha que construir isto. Isto estava no plano, eram regras do plano. Isto era totalmente inexecuível, além de que custaria muitos milhões.
Câmara de Tomar aprova assim a alteração ao plano de pormenor da Alameda 1 de Março. O documento anterior não era execuível, referiu o vice-presidente Hugo Cristóvão.
Rádio Air, informação.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje da autoria de Alexandre Horta.
Numa época em que a globalização impõe as suas regras e a mobilidade é intensa, os órgãos de comunicação locais e regionais assumem um papel decisivo na afirmação de um território e na ligação dos cidadãos às suas origens. Vários desafios se colocam, sendo que a digitalização é o principal e o primordial para a sobrevivência de instituições do género, que, infelizmente, tendem a escassear. Mas ainda há espaço para o jornalismo local e regional. Este é um meio que proporciona a informação que não circula nos grandes órgãos de comunicação, mais preocupados com assuntos de interesse nacional e internacional e com a luta pelas tiragens e audiências. Este é o jornalismo de proximidade, onde quem concebe a notícia vai pesquisar no terreno. A relação entre a comunidade e o jornalista é intrínseca. Este faz parte e compreende essa comunidade. É também um meio privilegiado para a afirmação e fortalecimento das vivências e culturas locais, um espaço de dinamização de cidadania e a voz de uma comunidade junto à sua diáspora. Em Tomar, felizmente, existe um conjunto de órgãos de comunicação que bem espelham o que traz referido. Os últimos dias podem testemunhar o vigor, a resiliência e o reconhecimento pelo trabalho de algumas dessas instituições. Falta a comemoração dos 40 anos da Rádio Hertz e da atribuição por parte do município de Tomar da medalha de honra aos jornais Cidade de Tomar e o Templário. E nestas três entidades, quero lembrar também outros que, todos os dias, em papel, no áudio e principalmente no digital, nos trazem notícias da nossa terra. Ao longo dos últimos anos, eles tiveram que se reinventar para conseguirem chegar ao público-alvo, para captarem a atenção do cidadão, ter uma variadíssima quantidade de informação à distância de um clique e, no fundo, para sobreviver economicamente. Para este último desígnio, contribui decisivamente a capacidade de cada um para a captação de financiamento e publicidade, quer seja no âmbito comercial, quer seja institucional. Em mercados pequenos, este desafio tem dificuldade acrescida e a tentação de influenciar a linha editorial por parte de quem financia pode ser uma realidade. O futuro apresenta-se, portanto, complexo. Mas estas instituições têm sabido ao longo dos anos contornar as mais diversas adversidades. É por isso que ainda existem e conseguem informar de forma isenta e independente, resistindo às diversas pressões mais ou menos veladas. Continuarem nesta senda será o grande desafio que se coloca.
Aqui a nota do dia com Alexandre Horta. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.